Quero saudar a todos com graça e paz, em nome de Jesus. Tudo bem? Eu estou nesses dois estudos, recuperando na nossa primeira série que fizemos, Gênesis Apocalipse, dois estudos que foram perdidos por alguma razão técnica, e nós queremos ter todos eles como um acervo histórico. Então ficou faltando, por isso que semana passada eu falei sobre Miqueias, que estava faltando, e tem um no Novo Testamento que ficou faltando também, que é Timóteo. Então eu quero convidar você a abrir a Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Me impressiona muito o texto de Timóteo, porque Timóteo, eu hoje faria uma colocação que é um trabalho de mentoria. Hoje eu mudaria um pouco a ênfase que eu dei na outra vez, quando dei o estudo. Eu tenho estudado ultimamente muito esse aspecto de mentoria. E eu tenho dado aula de pós-graduação e também no mestrado de teologia sobre mentoria cristã. Hoje cresce em todo o mundo essa preocupação que nós precisamos de mentores, mentores espirituais, mentores teológicos, mentores profissionais, mentores na área da educação. A palavra mentoria tem a ver com alguém que tem maturidade, que já andou mais para ajudar os outros. Quando Jesus diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, ele está se colocando como um mentor, né? E ele usa a ideia de um boi bem velho, que agora precisa colocar um boi novo debaixo da mesma canga, do mesmo jugo, para que o mais novo aprenda com o outro. Isso é um trabalho de mentoria. Por isso que ele dá uma ênfase, aprendei de mim. Paulo faz essa mentoria. Assim como Elias fez essa mentoria. Assim como Estevão fez essa mentoria com Paulo e com Marcos. Então você observa que essa ação de mentoria cristã, ela é crescente, ela é fundamental, e Timóteo é um livro de mentoria. Ele dá pistas como é que a gente tem que ser, como é que a gente tem que viver, como que tem que se proceder. Há algumas coisas em Timóteo que talvez você não consiga mais utilizar agora, porque fazem parte também da época, muito da época. Havia uma história ali naquele mundo grego, naquele mundo judaico, havia conflitos que eram muito contextualizados, né? O problema é quando alguém quer injetar na marra coisas de lá para cá. Nós temos que pegar quais são os princípios profundamente bíblicos que Paulo está dizendo. Há momentos que ele diz, digo eu, não o Senhor. Quer dizer, ele está colocando bem claramente, faça uma distinção aqui do que eu estou colocando para vocês viverem, para vocês aplicarem. É muito interessante nós olharmos desse ponto de vista. Um outro ponto que eu coloco, como vejo a importância de uma mentoria cristã aqui, é que fizeram uma pesquisa e descobriram que as pessoas que terminam bem na vida, uma das características que elas têm, elas têm um trabalho, alguém é mentor delas. Isto é, pode ser cristão ou não. Gente que acha que sabe tudo, que não precisa de ninguém, não termina bem. Cada 3 pessoas, segundo as pesquisas feitas nos Estados Unidos recentemente, só uma pessoa termina bem a vida. E os que terminam bem são aqueles que têm mentores. Isto é, eles têm sempre alguém que eles se inspiram. Isso em todas as áreas, em todas as áreas, em toda e qualquer área, né? Então, nós precisamos aprender. E Paulo é este homem que ele ensina até na morte, até para morrer, ensina a morrer. Quando ele termina, ele diz assim, ó, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Então, se você quer morrer, é assim que morre. Ele mostra como é a vida, como é a morte, como é a história. As duas cartas estão muito ligadas e há uma verdade aqui que precisa ser dita. Timóteo representa a última palavra que temos de Paulo, a última palavra registrada de Paulo. A primeira carta foi escrita um pouquinho antes, mas é um período onde ele tinha sido preso em Roma já pela primeira vez, naquela época ali, e o fato é que ele está chegando na hora da partida. Me chama a atenção, quando eu falo isso, que a hora dele está chegando, isso vai aparecer na segunda carta. Na segunda carta ele vai dar uma reclamada porque algumas pessoas o abandonaram. Ele diz, olha, eu tenho algumas frustrações. Ele está dizendo para mim, para você, o seguinte, você vai ter frustrações, você vai ter problemas, você vai ter dificuldades. Eu também tive. Ele está falando isso para Timóteo. Só vocês observarem o que eu estou dizendo, o trabalho da mentoria, quando ele chega no capítulo 4 da segunda carta, ele diz assim, no versículo 6, quanto a mim, estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Ele tem consciência clara que eu estou terminando. Essas duas cartas, você colocá-las agora nesse contexto, você vai ver. Eu estou terminando. Então, eu vou dizer para você agora o que é que você tem que fazer e como você tem que viver. Alguns princípios fundamentais. E aí que ele diz, olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. Agora. Ele não coloca lá no futuro. O qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. A coroa já está aqui, mas é no dia de Deus que eu recebo. Interessante ele colocar isso. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ele nos inclui nessa despedida. Ela diz, todos que amam a vinda de Cristo estão destinados a esta coroação, a esta celebração. No versículo 9, ele diz assim, procura vir ter comigo depressa. Essa palavra depressa aqui me impressiona muito, no versículo 9. Procura a vir logo ao meu encontro, vem depressa. Esse vem depressa mostra a urgência. Essa urgência, ele começa a mostrar algumas decepções, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. De vez em quando a gente fica frustrado com algumas pessoas, mas aqui Paulo diz, olha, eu tenho uma decepção, eu investi toda a minha vida em Demas, mas ele chegou um momento que achou que era melhor amar o mundo do que amar Cristo. Está aqui registrado, não tem jeito de querer interpretar diferente. Me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Acho que ele está querendo que venha depressa até por causa disso. Ó, o frio está chegando, você tem que chegar antes do frio. Né? Interessante essas coisas muito pessoais. Né? Vem depressa, traz a capa. É muito humano aqui. Você pode notar que é muito concreto essas realidades. E é isso, essas são as grandes verdades que eu digo que é o trabalho do mentor, o cuidado nos mínimos detalhes. Ele precisa de uma ajuda nos mínimos detalhes daquelas pessoas que caminham com ele. Então, é o cuidado não só... Gente, é invertido aqui, eu queria colocar para vocês. Não é o cuidado só de Paulo pelo mentorando, mas é o cuidado do mentorando para com Paulo. Então, traze-me também a capa. Então, isso muitas vezes nós temos que ter essa percepção, porque muitas vezes nós temos a percepção só de receber. Você imagina quanto Timóteo recebeu. E agora Paulo está precisando receber dele. Então há uma inversão aqui. Esse aspecto dialogal do relacionamento da vida eclesial me impressiona muito. Eu estou chamando atenção nesse ponto da segunda carta para voltar na primeira, para você ver esse relacionamento tão bonito que existe humano entre aqui alguém que é um mentor e alguém que é um mentorado. Isso é fabuloso aqui. E me chama outra atenção aqui quando ele diz assim, quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, os pergaminhos. Versículo 13, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Né? Naquela época eram os pergaminhos. Então, Paulo, ele declara que está partindo, mas não esquece de trazer os livros. Ele quer continuar aprendendo. Para mim, isso daí é uma lição muito tremenda. O sujeito está na hora da morte, mas ele quer continuar aprendendo alguma coisa a mais. Por isso que eu fiquei assustado quando um pastor chegou para mim e disse assim, eu dei toda a biblioteca, não preciso mais ler, não quero saber de mais nada. Atingi 60 anos, não quero mais ler. Puxa, diferente de Paulo, né? Paulo está no final, o tempo da minha partida chegou, me traz os livros, que agora estou com tempo para ler. Eu quero aprender, eu quero crescer. Aí está a diferença de alguém que termina bem. Alguém que termina bem nunca para de aprender e de querer mais. Então, isso aqui é de uma beleza humana, de uma beleza intelectual, gente, de uma beleza espiritual imensa. Isso mostra que a espiritualidade passa pela intelectualidade. Crer é pensar. E é ser este humano nos mínimos detalhes. E aí ele fala de algumas outras decepções, né? Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Quer dizer, ele tinha gente que atrapalhava a vida dele. Então, quando você tiver gente querendo atrapalhar a sua vida, você sabe, Paulo teve a mesma coisa. Né? Então, você vai ter muito esse tipo Alexandre aqui. Né? Isso vai ter na vida. Agora, o que você faz? Tu guarda-te também dele. Quer dizer, toma cuidado. Já que ele foi problema para mim, pode ser para você também. Ele é especialista em arrumar encrenca para as pessoas. Está aqui, ó, é um negócio. É o que eu pensei, na hora que você falou, eu pensei assim, esse cara é latoeiro, ele pensa que você é lata de lixo para ficar batendo. Né? É um cara... Ele não só amassa as latas, mas amassa a cabeça, a vida dos caras. Né? É isso mesmo ali. Então, olha o que diz aqui. Tu, porém, guarda-te dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. O problema dele não é comigo, o problema dele é que ele resiste ao que eu prego. Fica fazendo algo contra o que eu prego. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Você já imaginou a luta que esse homem teve? Falou, ninguém ficou do meu lado, ficou todo mundo contra, fiquei sozinho. A gente não sabe o que foi que aconteceu, mas você começa a imaginar o que significa alguém defendendo o evangelho, a palavra, a teologia dele, e ele sozinho, levando bordoada, o pessoal não acredita nele, todo mundo contra. E hoje nós falamos de Paulo como o grande teólogo, o grande pensador, a grande marca da vida cristã. Para ele não foi fácil. Para ele crer o que creu, defender o que defendeu, falar de Cristo como ele falou, foi batalha, guerra, dentro da igreja. E ele tinha um latoeiro no pé dele. Que isto lhes não seja posto em conta. Aí ele perdoa. Que isto não lhe seja em conta. Agora que ele deveria dar uma amaldiçoada, não. Olha, que Deus não bote em conta isso. Ele termina com o coração carregado de amor, carregado de perdão. Por quê? Porque o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Quer dizer, Deus é a minha força. Para que por meio intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. E eu fui liberto da boca do leão. Penso que aqui ele está falando da perseguição e do próprio diabo, que é um leão que está ao redor de vós. Mas aqui, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você tem aqui um homem que termina com triunfo. Então, é este homem que está escrevendo a um jovem, Timóteo, no capítulo 1, de 1 Timóteo, dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador e de Cristo, nossa esperança. Me impressiona essa expressão, Cristo, nossa esperança. Eu sou apóstolo de Cristo Jesus. Quem me fez isso foi Deus. Então ele já começa defendendo a sua autoridade apostólica. Paulo, apóstolo. Interessante essa expressão, né? Paulo, apóstolo de Cristo. E eu sou pelo mandato de Deus. Deus, nosso Salvador, e de Cristo, nossa esperança. A quem? A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Ele vai agora ser um tutor aqui, um mentor para alguém que ele chama filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. O que um pai vai falar para o seu filho? Como que ele abre o seu coração? Vocês já viram como que ele terminou? Então agora você pega toda essa verdade e você começa a descobrir os segredos profundos desse assunto. Peguei uma abertura de um comentário de Eugene Peterson. Quando ele abre o tema Timóteo, ele diz assim: os cristãos levam muito a sério a crença de que quando se reúne para adorar e servir, Deus está presente. E Deus está presente de modo soberano. Essa é a verdade da fé cristã. Realmente presente e absolutamente soberano. Deus cria, Deus orienta, Deus salva, Deus cura, Deus corrige, Deus abençoa, Deus chama e Deus julga. Essa é a verdade que você tem na realidade da fé cristã. Com uma liderança pessoal e abrangente dessa natureza, a grande pergunta é: qual é o lugar da liderança humana? Qual é o lugar do pastoreio? Qual é o lugar do cuidado que cada um de nós temos que ter? Ele responde o seguinte: obviamente ela tem de estar em segundo plano, porque o primeiro plano é que Deus está agindo. O segundo plano é onde a gente tem a liderança humana. Então, a liderança humana tem que estar debaixo da vontade de Deus. Então, a liderança humana não deve forçar caminho, não deve ser tirânica. A liderança centralizada nela mesma e na autopromoção trai os interesses do mestre. O que ele está querendo dizer é que Paulo já quer mostrar isso para Timóteo. Timóteo, o líder não pode ser centrado nele mesmo, nem nos seus interesses, porque senão ele trai o mestre. A melhor liderança em comunidades espirituais formadas no nome de Jesus, o Messias, é aquela marcada pela simplicidade, que não chama atenção para si, mas ao mesmo tempo não sacrifica nada no caminho da convicção e da firmeza. Então, nas cartas de Paulo aqui, e você vai observar que ele trabalha com Timóteo, né? 1 e 2 Timóteo, e também Tito, né? Vai aparecer em todas essas cartas. Paulo encoraja e orienta quanto a ter uma liderança desse tipo. Tudo que ele aprendeu por si agora passa adiante para eles, para Timóteo e para Tito. E ele mostra como fazer isso, como desenvolver líderes, né, nessas igrejas locais. Então, essa, a Timóteo e Tito, também aqui colocando junto nessa introdução, eles dizem o seguinte: é uma leitura essencial. Por quê? Porque a pior coisa que pode existir é uma liderança espiritual desorientada e mal informada. Isso traz prejuízo às pessoas. Paulo, em sua vida e em suas cartas, mostra de maneira correta como lidar com esta questão. Timóteo. Quem foi esse Timóteo, né? Timóteo foi criado na religião cristã de sua mãe. A mãe dele era judia. Ele não foi circuncidado em deferência a seu pai. O pai dele era grego, estrangeiro entre gregos e judeu numa cidade da Galácia. O adolescente Timóteo recebeu de bom grado as boas novas a respeito de Jesus Cristo, que foi transmitida por Paulo. E ele deixou seu lar para viajar com o apóstolo. Então ele viveu e caminhou junto com o apóstolo. Que privilégio teve esse jovem. E ele acabou se tornando daí judeu por completo, submeteu-se à circuncisão. E Paulo explica isso, que foi por estratégia missionária, para que ele pudesse estar pregando entre os judeus, senão eles não iam aceitar Timóteo pregando o evangelho. O fato é que essa é a história deste livro, para dar o quadro do contexto. Talvez o contexto também ótimo para você entender, que isso deve ter sido escrito por volta do ano 62 a 65, num período muito controverso no mundo. Por quê? Porque Roma tinha passado por um terrível incêndio, que era um lugar cheio de apartamentos, né? Um incêndio que durou 9 dias, 9 dias de queimada. O imperador Nero estava fora da cidade, e quando ele voltou, o incêndio terminou, ele chegou com um projeto muito bem elaborado de arquitetura para construir uma espécie de casa dourada, um mundo dourado, nesse lugar onde pegou fogo. E aquele lugar que pegou fogo era um lugar de famílias pobres. Gente, tipo um favelão da época. O pessoal ficou todo desconfiado. Que história é essa? Por que só queima na região dos pobres? E agora ele quer fazer uma construção. A turma começou, naquela época a turma pensava também que tinha político sem vergonha. Esse negócio não é novo, né? Você imagina isso com o Nero. Para se safar da imprensa da época, o que ele fez? Ele botou a culpa nos cristãos. Quem botou fogo foram os cristãos. Aí os cristãos começaram a ser perseguidos e mortos, e sendo dilacerado por animais. E é nesse período, um pouco depois, que morre Pedro e Paulo. Então, esse é o contexto. É nesse contexto que Timóteo nasce, essa carta O que é ser cristão nesse período? O que é ser cristão sendo perseguido numa verdadeira... E eles perseguiam os cristãos que começaram a ser cada vez mais odiados, né? E principalmente porque eles negavam participar das festivais religiosos da vida civil. Então, a ordem do imperador foi só uma: vamos persegui-los e vamos matá-los. E assim era. Tudo isso está registrado na história. Olhe para Timóteo agora. Você já tem um quadro geral. Timóteo provavelmente tinha 16 anos de idade nessa época, quando ele começa a caminhar com Paulo e acompanhar, e ele chama de filho na fé. Há um ponto que é muito interessante. Timóteo nunca desistiu de Paulo. E ele acompanha Paulo até o final da vida. Por isso, estas cartas pastorais têm um sentido maravilhoso, um sentido glorioso, e há temas aqui que são temas fundamentais. Eu quero que você leia comigo, olhando alguns aspectos. Você vai ver que Paulo chama ao amor como base fundamental da fé. Versículo 3, olha o que diz no capítulo 1. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Isso me chama a atenção, não sei que chama a atenção de você. Paulo está dizendo o seguinte: o problema da igreja começou que as pessoas começavam a discutir um mundo de coisa que levava a nada. Ele disse: o que nós precisamos é conversar de coisas que levem ao serviço da fé. Ele diz que são conversas e discussões que não levam a nada. Aí ele diz por que que ele escreve. Ele disse: ora, o intuito da presente administração visa ao amor. Eu estou chamando vocês para uma vida de amor que procede de coração puro. Nós precisamos deste coração que seja purificado e nós tenhamos o verdadeiro sentido do amor cristão. Olha o que ele diz. E de consciência boa, nós precisamos ter uma boa consciência, uma consciência trabalhada por Deus. E ele vai além, ó, e de fé sem hipocrisia. Ele fala de uma autenticidade da fé. Então ele diz: eu estou fazendo essa demonstração, Timóteo, para que isso seja uma verdade. Eu te deixei lá, porque eu sei das coisas que estão acontecendo. Há muita gente discutindo e brigando, e essas coisas estão trazendo só discussão. Mas o evangelho não é ficar discutindo doutrina, mas é você entrar no serviço de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. E ele começou lá dizendo, lembra? Jesus é a nossa esperança. Então o que Paulo faz é trazer o líder para dentro de Deus, para uma intimidade com Deus. É isso que nós temos que fazer com os nossos filhos, com os nossos mentorandos. Nós temos que ter uma comunhão maior com Deus. Nós precisamos de uma consciência boa, de um coração puro e de uma fé sem hipocrisia. Nós precisamos de uma autenticidade. Então, só nesse ponto aqui, você já começa a ver que aí está a chave para a liderança. Aqui está o caráter de uma liderança saudável. E Paulo está já apontando para Timóteo como é que tem que ser. E quando eu estou lendo isso, eu quero que meu coração, o coração de vocês, a gente fica perguntando, Senhor, como que o Senhor pode trabalhar em mim para que eu tenha uma consciência cada vez melhor? Nós vivemos hoje em dias escatológicos e, para falar a verdade, até apocalípticos. Como é que nós temos que viver no presente século, no mundo atual? Como nós temos que viver nesses dias? Todos que estudam Apocalipse estão assustados, né? Diz que de ontem para hoje está acontecendo alguma coisa no universo, né? Se vocês já estudaram aí, 23 de setembro, começa uma revolução no cosmos. Muitos estão achando que o Apocalipse 12 se cumpriu de ontem para hoje. Está começando Apocalipse 12 a acontecer. O YouTube está cheio de interpretações sobre isso. Vivemos em dias escatológicos. Nunca tivemos um momento de uma ameaça de guerra nuclear tão grande como nesses dias. É uma hora complicada, é uma hora complexa. Nunca vimos tanta crise na natureza como esses dias. Terremotos, furacões, maremotos. Coisas assustadoras estão acontecendo nesses dias. Nós não conseguimos nem seguir tudo. Parece que estamos diante de uma hora ou na grande tribulação ou pré-tribulacional. Então, quando você encontra esse momento e olha para a Bíblia, o que a Bíblia diz? Olha, sabe o que a gente tem que fazer? Viva cada dia com o coração puro. O que nós precisamos de um amor que procede de um coração puro. Precisamos de um amor que procede de uma consciência boa. Nós precisamos de um amor que procede de uma fé sem hipocrisia. Então é um amor com qualidade. E olha o que ele diz, versículo 6. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas. Desviando do quê? Desviando de uma fé sem hipocrisia, desviando de uma consciência boa, de um coração puro, o que aconteceu com eles? E se perderam em loquacidade frívola. Loquacidade é falar, só falatório. Só falar. E ele chama frívolo. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. O pessoal é convicto. E Paulo diz assim, só que eles não sabem, usar uma palavra portuguesa, não sabem patavina do que estão falando. Não sabe do que estão dizendo. Ele disse, eu estou escrevendo isso para puxar vocês para uma vida diferente. Ele está falando que nós precisamos desse evangelho da glória. Paulo chega ao ponto de dizer, sabe, a lei é boa, versículo 8. Se alguém dela se utiliza de modo legítimo, quer dizer, o problema é usar errado, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomistas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Paulo mostra que o segredo da vida cristã, a lei é boa, a lei não é ruim, ela é para, e ela foi colocada para que as pessoas, foi escrito para as pessoas que estão vivendo uma vida errada. Mas no versículo 12, ele diz assim, ele começa a dar graças a Deus pela graça. Ele começa a dizer que a graça de Deus é que é eficaz, essa dependência de Deus, essa dependência de Cristo. E essa é a experiência. E baseado nisso, ele vai dizer, olha, nós precisamos hoje de uma liderança dominada pela graça de Deus, dominada pela palavra de Deus, dominada pela fidelidade ao que Deus tem dito na sua palavra. No versículo 12, ele diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós temos que ser fortalecidos. Então, eu volto àquela questão, como viver... Vamos ser práticos. Como viver uma vida cristã no mundo escatológico, no mundo apocalíptico, no mundo que as notícias são cada vez piores, no mundo de corrupção, miséria, no mundo em que os valores estão sendo destruídos cada vez mais, em que se luta contra os valores do lar, da família, os valores do evangelho. O mundo que está vivendo a realidade de Sodoma e Gomorra, toda a corrupção babilônica, tudo ao mesmo tempo. Como viver neste mundo? Eu vou dar uma chave de Paulo, diz assim, sou grato a Deus por aquele que me fortaleceu. Então nós precisamos ser fortalecidos por Cristo. Esse é o caminho. Nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor, e insolente. Deus, em sua graça, me chamou. Noutro tempo, eu era o que não devia ser, mas a graça de Deus me chama. Deus me colocou no evangelho, e é Ele que me fortalece. Ele está colocando ele mesmo como um homem que foi perseguidor e foi insolente. Mas ele diz, sabe por quê? Porque eu obtive misericórdia. Nós estamos salvos por causa de Deus me fortaleceu e a misericórdia dele me alcançou. Por quê? Porque eu fiz na ignorância. Eu pensava que estava fazendo certo. Mas eu era ignorante. Eu fiz na incredulidade. Eu era incrédulo. Com isso ele está dizendo para nós que a única solução para o ser humano, para um líder cristão, é a graça de Deus. É o fortalecer que Cristo nos traz. Então, no meio de uma luta, de um mundo corrupto, num mundo difícil, num mundo doente, no meio de uma religiosidade também apenas de falatório, nós precisamos da misericórdia. Versículo 13 diz, mas obtive misericórdia. Versículo 14 diz assim, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor. A graça transbordou. Quer dizer, eu fui mergulhado na graça com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E olha que tremendo, fiel é a palavra e digno de toda aceitação. Qual é a palavra? Dois pontos. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Então essa é a verdade maior aqui que ele quer chamar a atenção, que a liderança tem que voltar-se à glória de Cristo. E aqui está um ponto, né? Aqui o líder é aquele que tem que compreender que ele está salvo, não é porque ele é melhor que os outros, mas porque ele é o pecador principal. Paulo tem um jeito que eu gosto sempre de repetir para vocês nunca esquecerem dessa verdade. Paulo, quando ele começa o ministério, ele tenta provar que ele é apóstolo e diz assim, lá em Coríntios, eu sou o menor entre todos os apóstolos. Depois ele, 6 anos depois, ele escreve a outra carta e ele escreve o seguinte, eu sou o menor dentre todos os santos. E quando ele termina a última carta, ele escreve o seguinte, eu sou o pior de todos os pecadores. Então, ele em vez de subir, ele desce, para mostrar que esse é o caminho da liderança. Quer dizer, eu era o menor dos apóstolos, depois eu me torno o menor dos crentes, depois eu sou o pior dos pecadores. Eu estou colocando isso porque eu já vejo uma liderança que gosta hoje de mudar. Uma vez cheguei para um cara e falou, eu queria chamar o pastor aqui, apóstolo. Aí eu disse, apóstolo, senão, agora é pai apostólico. Eu falei, acho que da outra vez vai ser semideus. Paulo não, Paulo é o contrário. Apóstolo, não, sou o menor de todos os santos. Quero chamar o menor de todos os santos, mas eu sou o pior dos pecadores. Ele foi crescendo em Deus, foi descendo. Né? Deu para entender o que eu quero explicar para vocês? Timóteo é para mostrar isso, que nós somos salvos pela graça de Deus. Ela é a abundância, é o caso de Isaías que você coloca, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O Senhor é que é Deus, eu preciso é de ti. Isso não é uma depreciação, tem gente que acha que isso aí você está destruindo a sua autoimagem, não. A minha autoimagem ela é verdadeira em Cristo, é em Deus que eu acho a minha verdadeira imagem. É nele que eu sou mais do que vencedor. É nele que eu sou salvo. É na graça dele que eu sou o que sou. Por isso que Paulo vai depois afirmar, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Mas pela graça. Mas aqui, veja que ele está mostrando um caminho para uma liderança e fiel, né? Olha o versículo 15, diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Essa é a palavra. Ele veio para nos salvar. Mas por esta razão, me foi concedida a misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade. Quer dizer, Deus quer que eu viva essa vida de Cristo. E servisse eu de modelo. Ele compreende o seguinte, ser um líder é ser um modelo. Para mim, ele está dando aqui uma mentoria de liderança. E isso significa que eu tenho que ter longânimo. A quantos hão de crer nele para a vida eterna? Ele quer ser um modelo até para mim, para você, para nós. Então, quando Paulo escreve Timóteo, ele está dizendo para mim e para você, olha, há um padrão, eu quero também ser um modelo disso. E ele diz assim, assim ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja honra, glória pelos séculos dos séculos, amém. Eu estou aqui por causa disso. E agora ele começa a dar pistas para ele. Então, tudo que você ler de Timóteo vai dar sentido agora. Este é o dever de quem te encarrega o filho Timóteo. Segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Combate o bom combate. Faz agora a tua parte. Agora é com você. Eu estou passando o bastão para você. Vá em frente. Firmado nelas o bom combate. Olha o que ele diz, fosse combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência. De novo ele afirma, fé, boa consciência. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então a consciência e a fé têm uma ligação. E dentre estes, aí ele conta o caso de Alexandre e Mineu, os quais entreguei a Satanás, né? Para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. É fabuloso quando você começa a observar ele vai agora na carta dando pistas, e ele vai dizer o seguinte, eu quero dar ênfase em alguns aspectos apenas. Ele está dizendo, use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os seres humanos, quer dizer, ore pela humanidade, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, ore pelas autoridades do país. Hoje as pessoas mais criticam do que oram. Nós temos perdido, né, o que a Bíblia diz para fazer. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Por quê? Porque Deus deseja salvação às pessoas. Então, quando você começa a ler, ele começa a mostrar para nós as lutas que nós teremos como líderes. Se você for um pouco mais para além, você vai descobrir no capítulo 3 que ele vai dizer como que devem ser os líderes, como deve ser a excelência daqueles que querem a liderança na igreja. Ele está orientando Timóteo a ter líderes que sejam abençoados. Fiel é a palavra. E se alguém aspira o episcopado, né, o presbiterato, a liderança, excelente obra almeja. E aí ele coloca algumas qualificações. Deixe-me chamar a atenção para o capítulo 3, versículo 14. Vou passar agora alguns aspectos rápidos. Escreva estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Então ele quer mostrar primeiro como que você tem que ter uma vida boa e depois como que deve ser algum procedimento na igreja. Para que se eu tardar, fique ciente disso. E ele fala da igreja algo tão interessante aqui. Ele fala da igreja que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E ele diz que grande é o mistério da piedade. Aí ele fala de Cristo. Ele diz, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ele dá aqui um cântico glorioso cristológico. Mas ele diz que nós vamos ter nos últimos dias um tempo muito difícil. No capítulo 4, ele diz, o Espírito afirma, e ele aqui profetiza, e diz, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Interessante isso. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Veja que aqui ele mostra o oposto da boa consciência. Então, a consciência cauterizada é uma e a boa consciência é outra. Então, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não cair na consciência cauterizada, porque tem muita gente com consciência cauterizada achando que é boa consciência. Então nós precisamos colocar nossa consciência diante do holofote do Espírito Santo, da palavra de Deus, diz, Senhor, eu não quero ter uma consciência cauterizada, mas eu quero ter uma consciência boa, uma fé sem hipocrisia, e só o Espírito Santo pode, com o holofote do Espírito Santo, estar nos curando, estar nos mudando. Por isso que, quando você está fazendo um estudo, essa é uma hora que eu gostaria de ter um ministério inteiro da intercessão ouvindo isso. Porque se tem algo que um ministério de intercessão tinha que orar, é isso, Senhor, que o teu holofote produza na igreja uma consciência boa. E liberta-nos da consciência cauterizada. Porque a Bíblia manda a gente orar e suplicar. Não devia ser essa oração? Por isso que nós ficamos encalhados. Porque quando chega na hora de orar, a gente fica orando pelos nossos probleminhas. E nós não oramos de acordo com a palavra de Deus. Aí fica todo mundo pedindo coisas. Né? Isso não é intercessão. Intercessão é você orar para que se realize o projeto de Deus na vida da igreja. E o projeto de Deus é que tenhamos um coração puro. Que tenhamos a consciência não cauterizada. Porque quando você tem a consciência cauterizada, o que, que vai acontecer com você? Você vai ouvir as mentiras. Aí, ó, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm consciência cauterizada. Né? Aí as pessoas começam a se preocupar com comida, com bebida, com nhenhenhen para lá, nhenhenhen para cá. Está escrito aqui, olha. Por quê? Porque a consciência é cauterizada com a religião. Então eles não estão preocupados. Olha só o que diz o texto. Que proíbe o casamento, que exibe a abstinência de alimentos, que Deus criou para ser recebido com ações de graças. Então começa a inventar coisa. Inventar leizinhas. Pois tudo que Deus criou é bom, recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Paulo está criticando aquele mundo de legalismo que começou a entrar na religião. Começou a questão da lei do pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Isso daí é fruto de consciência cauterizada, não de uma boa consciência. É mais pesada a tua Bíblia, hein? Está escrito, como está ali? Qual o versículo que é? 4:1. É aqui, na minha Bíblia diz espíritos enganadores e ensinos de demônios. Aí como fala essa tradução? De inspiração demoníaca. De espíritos enganadores e ensinos de demônios. Em outras palavras, aqui Paulo está batendo forte. Ele está dizendo que este espírito de religiosidade é fruto do espírito demoníaco. Por quê? Porque é para fugir da boa consciência, da fé sem hipocrisia e do amor que procede disso. Então as pessoas ficam julgadoras em vez de ser cheias de amor. Veja como que é sutil isso, uma sutileza demoníaca, e Paulo está alertando sobre isso. Que o que nós temos que ter na igreja é um amor que procede de uma fé genuína, de uma consciência boa, de um coração puro. E quem purifica é a graça, quem purifica é Cristo, é o que Deus faz em nossas vidas. Interessante que, se você for um pouco além, ele vai dizer o seguinte: expondo essas coisas aos irmãos, será bom o ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Quer dizer, a caducidade é um problema que a igreja pode enfrentar sempre. Está dizendo, rejeita as fábulas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, quer dizer, vive uma vida de piedade, uma vida de intimidade com Deus. Piedade aqui, tem gente que quando vê a piedade já acha que é seguir, pode ou não pode, porque ele falou mal lá em cima. Ele está dizendo, piedade é a vida de andar com Deus, é caminhar com Cristo, é caminhar com o Espírito Santo, é uma vida de intimidade com Deus. Porque é isso que vai te livrar do mal, né? Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Quer dizer, você tem que fazer um exercício de piedade, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra, digna de inteira aceitação. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Então ele está dizendo para ele, como jovem, você tem que se tornar um padrão dos fiéis. E ele tinha dito já, Paulo disse, eu sou um padrão para todos aqueles que onde crer. Então agora, Timóteo, você se torna padrão. Padrão onde? Na palavra. Padrão como? No procedimento, no amor, na fé, na pureza. Aplica-te à leitura, quer dizer, estuda. Até a minha chegada, que eu estou indo, estude. Acho que ele vai chegar lá e você estudou bastante? Não, mandei você aplicar-te à leitura. Aplica-te à leitura. Né? Aquele que fala assim, não gosto de ler, já está fora. Tem que gostar de ler. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não, a parte da exortação e ensino tem gente que quer, mas sem leitura vai falar besteira. Não estuda, vai falar bobagem. Então, aplica-te à leitura. Nós precisamos de uma liderança que leia, que estude, que avance, que cresça. Esse aplica-te à leitura é o caminho da vida, gente. A coisa mais triste que eu tenho visto no Facebook, quando eu vejo pessoas que eu conheci há muito tempo atrás, continuam falando a mesma coisa, não cresceu nada, não se aplicou a nada, não aplicou a leitura, não aplicou o crescimento. É triste ver. Não obedeceu à Bíblia, porque a Bíblia diz, aplica-te a leitura. Aplica-te a aprender. E olha, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Cada um de nós temos um dom, temos um ministério. Não seja negligente. Quer dizer, manifesta esse dom, o qual foi concedido mediante a profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e ser diligente. Diligência significa cuida disso, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Olha o que diz a Bíblia, teu progresso. Nós precisamos de uma liderança na igreja que progride. Gente, a pior coisa que tem na vida cristã, quando eu vejo a Bíblia, é crente encalhado. Você não pode ser encalhado. Qual é o teu progresso? Agora, se você não vai progredir se não estudar a Bíblia, você não vai progredir se não ler a palavra, você não vai progredir se não participar de escola dominical. Olha o que a palavra diz. Que o teu progresso seja a todos manifesto. Ah, eu estou crescendo. Quero saber se é manifesto para os outros, porque aqui diz que tem que ser manifesto para todos. Quando as pessoas olham para nós e veem se nós estamos progredindo. Quanto você progrediu? Quanto você avançou? Será que eu tenho avançado? Eu estou aqui faz 21 anos. Você já imaginou quanto que eu estou lutando para avançar? Por isso que tem gente que fala assim, ah, te conheço, eu lembro dele, de tudo que ele fazia. Pô, mas faz 20 anos, você não sabe nada. 20 anos depois mudou tudo. Só que as pessoas estão acostumadas a ser encalhadas, então ele acha que você é a mesma pessoa de 1980. Cara, você não sabe o que você está falando. Quem realmente me conhece é quem está aqui. Quem não vem à escola unical não me conhece, não sabe, porque aqui é que é manifesto ou lá na sala de teologia. Então é manifesto um conhecimento. Por quê? É um progresso. É um progresso. Eu fico imaginando como as pessoas olham lá na frente, a hora que começar a aparecer tudo escrito que você está falando, falo, puxa vida, onde tinha isso? É que eles não notaram que é um progresso. Estou dizendo isso para cada um de vocês. Quando você está estudando a Bíblia aqui, o seu progresso vai ser manifesto lá em casa, lá no trabalho, lá na vida. E a Bíblia está ordenando isso, que o seu progresso seja manifesto. A quem? A todos. Quanto eu estou progredindo? Estou entendendo? Esse é o tipo de liderança que Paulo diz que nós precisamos. Nós precisamos de uma liderança na igreja em que o progresso seja a todos manifesto. Isso é uma mentoria. E tem cuidado de ti mesmo, cuida de você mesmo e da doutrina. Cuida do que você pensa, mas cuida da tua vida. Cuida de ti mesmo. Continua nesses deveres, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Quer dizer, todo mundo vai ser abençoado. Amém? Que essa seja uma palavra para nós, numa introdução assim, geral de 1 Timóteo, como um exemplo de que nós podemos descobrir caminhos de uma mentoria saudável no reino de Deus. E aí você vai ficar com vontade de ler as três cartas. Talvez alguns pontos você vai ter dificuldade de entendê-las. E alguns teólogos, especialistas em Bíblia, têm ainda dificuldade de entender alguns textos de Paulo. Mas creio porque eram muito contextualizados naquele momento. Mas o fato é que os grandes princípios de Deus ficam aqui bem claros para nós. Torna-te padrão dos fiéis. Amém? Deus abençoe a todos.